Não se trata de um comercial de margarina, eu adorei esse tema. Eu creio que todo mundo que nasceu na década de 90, né, acompanhou um pouco a experiência de ver aqueles comerciais maravilhosos, aquele momento onde vemos a família sorrindo e se alegrando, né? E a gente observa que esse sonho, né, de ter uma família moderna, ou um American Dream, né, que a gente fala, né, que é aquela coisa, o sonho americano de ser, de estar reunido, de estar alegre, é uma farsa repleta de marketing, repleta de filtros, repleta de questões que sequer conseguimos arcar até conosco. Nós somos angústia, né? Nós não temos angústia, nós somos angústia por si só, já dizia o próprio filósofo Kierkegaard, né? Então, a partir disso, como conviver com uma família naturalmente e ter aí uma experiência saudável realmente e regularmente? Então, eu creio que o André pregou muito bem, não tenho dúvidas que ele acabou abençoando vocês demais nesse sentido. E eu aqui venho também pincelar um pouco essas questões para falar um pouco sobre os problemas que a família ela lida e enfrenta. Hoje eu quero começar falando um pouco sobre a invasão vertical dos bárbaros. Pastor, mas o que isso tem a ver com família? Pois é. Abra sua Bíblia em Juízes 2. Juízes capítulo 2. Vou ler na minha versão, na NVI. Quero fazer uma ponte sobre os problemas culturais, a família e o evangelho. Vou dividir aí a nossa conversa nesses três processos. Problemas culturais, a família e o evangelho. Amém? Juízes capítulo 2 diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. E pergunto, por que vocês não me obedeceram? Por que que vocês não aboliram as culturas? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim, que significa pranteadores, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Um filósofo brasileiro, no qual eu gosto muito, se chama Mário Ferreira dos Santos. E ele, sendo um intérprete, um ensaísta e um tradutor de muitas obras, ele descreveu uma chamada Invasão Vertical dos Bárbaros. É um livro interessantíssimo, porque ele aponta um aspecto que não é levado em conta sobre as nossas vidas. Assim como muitos filmes que a gente assiste, e eu creio que até muitos aqui já assistiram aquela série Vikings, ou Vikings, né? A gente observa que existe uma certa modalidade de invasão que os bárbaros realizam normalmente quando eles estão chegando em terras diferentes, em terras santas. A primeira modalidade de invasão que um bárbaro faz e realiza é uma invasão horizontalizada, uma invasão que parte da frente. Eles chegam com barcos no litoral, atingem, destroem, derrubam e a partir disso começam a instituir um novo jeito de fazer cultura. Um novo jeito de viver, um novo jeito de se relacionar, um novo jeito de praticar afeto, amor, gozo. Há uma nova modalidade de cultura que é inserida, enraizada nesse primeiro processo horizontalizado. Então eles chegam e devastam. A gente assiste naquela própria série do Vikings, um dos personagens principais, o Ragnar Lothbrok, ele anuncia a chegada e mata. E corta pescoços e degola, e os rios de sangue vão surgindo naquele local. A cultura está sendo violentada. E eles então invadem esses espaços e quebram templos e quebram casas. A história deles é violentada. E Ragnar, então, ele institui aquilo, toma para si mulheres daquele povo, toma para si homens para aquele povo e os tornam escravos. Ele toma crianças, ele vê mulheres e vê mulheres que são abusadas. Então, há uma violência, há um ataque. Mas isso, em primeira instância, é uma violência agressiva, que a gente observa que os bárbaros normalmente fazem, segundo o Mário Ferreira dos Santos afirma na sua obra. A segunda ação, a segunda invasão, que é muito mais complexa e perigosa, segundo o Mário Ferreira dos Santos, é uma invasão verticalizada, que parte de cima para baixo, top down. Primeiramente, a gente observa então essa horizontalizada, né, de trás, que vem de trás e atinge, né, e devasta as nossas propriedades. E depois, então, acontece essa invasão verticalizada que vem de cima para baixo. Que é o quê? A mudança das nossas concepções e das nossas mentes. Antes, a gente não tinha o hábito de fazer aquilo porque era tremendamente nojento. Era uma coisa pagã. Mas estamos tão acostumados, habituados com essa cultura, que a gente faz. Invadiu a nossa cabeça. Antes eu repudiava a poligamia. Mas eu estou assistindo tanta série que fala disso. É normal, qual o problema? Antes a gente criticava algumas afinidades ou algumas posturas políticas, éticas, morais, de gênero, mas aquilo se tornou tão comum, tão habitual, porque foi se, sabe, foi se verticalizando, há uma invasão vertical, e cada vez mais a gente vai se tornando mais dócil a essas coisas que vão chegando a nós. Essa conduta, essa postura truculenta da invasão verticalizada dos bárbaros, é uma realidade que o povo israelita vivenciou no livro de Juízes. O pastor André comentou singularmente aí de cada casal, de cada família que apresentou seus desafios, mas eu entendo que a realidade que o pastor apresentou em suas mensagens era uma questão muito intrínseca, muito, muito ligada ao elo entre o marido e mulher, entre esposa e filho, entre cônjuge. E nesse sentido eu quero falar um pouco também nessa noite sobre as questões extrínsecas que atingem a sua vida, atingem a vida do seu casamento, atingem a vida da sua família e pode sim gerar graves problemas, degenerar ativamente toda a sua história e toda a sua formação que Deus preparou para você. Observe, Juízes, um contexto rápido da história, aponta para nós aqui a chegada de Josué e o povo de Israel para a terra prometida. Se vocês se lembrar um pouquinho, todo mundo vai lembrar das aulas da EBD, a gente vai se recordar que Moisés deixou a Josué uma grande missão. Ele tinha que levar o povo do deserto, do Egito, até uma terra prometida. E essa jornada era árdua, era cansativa, ela era, causava fadiga, ela tinha enormes problemas. Mas o maior problema era como lidar com a cultura do outro lado, a cultura do além. A cultura que estava ali, estagnada e paralisada em Jericó, na região onde eles estariam chegando. Quando Josué percebe que as fronteiras da nova cidade, da terra prometida, estava além, ele começa então a revisar com o povo a lei do Senhor. E aí a gente observa em Deuteronômio, como é que isso aconteceu, sobre as palavras, tudo mais. Então ele vai revisando e reprisando, falando, olha gente, lembre-se do que Moisés disse a vocês, lembre-se do que aprendemos no monte, lembre-se do que Deus falou, lembre-se de não profanarem, em tese, a sua cultura, a sua cosmovisão, a sua formação cristã. Não se esqueçam daquilo que os seus pais te ensinaram na infância, não se esqueçam daquele Deus que promoveu liberdade para vocês e salvação, não se esqueçam do Deus que trouxe maná, trouxe codornizes, que trouxe a divisão do mar para que vocês pudessem sobreviver, não se esqueçam disso. Então vocês vão chegar numa terra onde essa cultura não é normal, ela é diferente, ela é banal, ela é problemática. Mas a nossa responsabilidade é guardar com muito apreço aquilo que Deus nos ensinou. Chegou o povo em Juízes, naquela terra prometida, que aconteceu, guardaram tudo? Só que não. Eles não guardaram. E a gente vai voltar um pouquinho aqui em Juízes, primeiro capítulo. A gente vai observar, né, que a partir do versículo 20, a gente vai vendo umas coisas interessantes acontecendo. Essa banalidade e essa docilidade sobre os povos e as culturas pagãs, eles acabaram subestimando algo extremamente crítico e perigoso. Olha aqui, versículo 20. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dado a Caleb, que expulsou de lá os três filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós lhe pouparemos a vida. E lhe mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Eles foram então para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Taanac, o de Dor, o de Bleã, o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Está entendendo? Está percebendo o que está acontecendo? Algumas nações, algumas tribos acabaram optando em obedecer ao Senhor e dizimar a cultura, extirparam a cultura pagã que tinha naquela região. Outros foram mais assim, dóceis. Assim, não, vamos torná-los escravos, eles podem ser úteis para a gente. Vamos deixá-lo aqui entre nós, não tem problema. Eles vão falar umas bobeirinhas, vão cantar as músicas dele, vão falar as filosofias deles, mas não tem problema, a gente administra. E aí continua. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Jezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aczibe, Elban, Afek, Reobê. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eres, em Ajailon e em Saabim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Por isso que a gente enxerga no texto que a gente leu um ponto interessante. O anjo do Senhor falou assim: vocês não obedeceram o que a gente falou. Eu falei para vocês não tolerarem esse povo, porque há um risco tremendo da invasão verticalizada atingir os seus lares. Eu falei para vocês, e o povo não entendendo nada: mas Senhor, a gente, agora eles são nossos servos, são nossos escravos. Ele: não, não, vocês estão agora numa situação muito delicada, porque agora vocês deixaram praticamente uma raposa dentro do galinheiro. Há um ovo de cobra dentro de outros ovos. Em breve esse ovo vai chocar e ele vai devorar as suas crianças. Vocês precisam tomar cuidado com isso. E eles choraram amargamente. E eles choraram, ficaram muito chateados com isso. E o anjo do Senhor ainda, fatidicamente, acaba ainda com essa história falando assim: agora que vocês não me obedeceram, eu não vou expulsar da presença de vocês esses povos. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Armadilha. Armadilha. As nossas relações hoje, ela também se acaba vivendo nessa realidade cultural que nós estamos inseridos hoje, meu irmão, minha irmã. Hoje, cada vez mais, a gente tem observado que pensamentos que divergem da nossa cosmovisão, do nosso temor bíblico, dos nossos pensamentos, as nossas famílias que crescem alicerçadas na palavra de Deus, hoje elas são alvejadas, elas são assim, cerceadas por uma infinidade de culturas que sequer sabemos administrar e gerenciar. E como o anjo do Senhor falou para aquele povo de Israel, os deuses desse povo serão uma armadilha para vocês. Será uma armadilha, será um perigo. Todo momento você deverá estar atento e alerta para não cair, às vezes, na astúcia daquele, de uma cultura que não tem nada a ver com a doutrina e com o ensinamento e com a verdade que Jesus e que a palavra de Deus nos orienta e nos faz seguir. Hoje o desafio que a família moderna, e não somente a família moderna, mas também as famílias de Israel, devem aprender a conviver é com isso. E olha que desafio árduo que nós temos pela frente. A história diz que em Juízes havia um ciclo, né? E um historiador ele fala sobre um chamado o eterno retorno, né? Que é aquele símbolo de uma cobra comendo a sua cauda. Hoje, onde o erro vai se repetindo, as falhas vão se acontecendo e nós retroalimentamos o erro e caímos no erro e nos arrependemos, mas aí caímos de novo no erro, mas nos arrependemos e caímos no erro. O livro de Juízes, ele trabalha muito bem essa realidade. Porque, infelizmente, o ser humano é assim. Há uma concepção yugiana que fala que nós erramos naquilo que somos pior. E toda vez nós caímos e falhamos, toda vez nós erramos e caímos. E isso acaba se tornando um eterno ciclo. Sai político, entra o político. Entra, sai um erro, começa o erro de novo. Toda vez a mesma coisa, sabe? Aquela coisa, parece que o Brasil não anda, parece que o mundo não anda, parece que o ser humano não anda. Pois é, a palavra de Deus já tem uma resposta para isso. A palavra de Deus ela apresenta uma resposta para esse eterno retorno que praticamente nunca se finda. E a resposta para quebrar esse eterno retorno, esse eterno ciclo de morte, de perca, de erro, é o caminho. O caminho. O caminho ele quebra um ciclo. O caminho ele destrói uma jornada. Uma jornada de erros, de um ciclo que retroalimentamos e que falhamos regularmente. O caminho é Jesus. E por isso, quando eu olho para o Novo Testamento e vejo em João 2, Jesus celebrando um casamento, eu vejo aí a quebra de um ciclo. Eu vejo aqui o começo de uma jornada. Quando Jesus ele fala, eu sou o caminho, não é à toa quando ele apresenta isso. Pois anunciar-se que eu sou o caminho é anunciar a quebra de um ciclo de erros, de fracassos, de vacilos. Sabe aquela questão quando você tem um amigo ou uma amiga que fala assim, eu sempre começo a namorar com uma pessoa que tem os mesmos defeitos do meu ex-namorado? Já viu isso? Eu namoro com uma pessoa, mas é do mesmo jeito. Começa bem, mas aí acaba eterno retorno. Eterno retorno. Eu estou num trabalho tóxico, vou sair do meu emprego, aí eu vou para outro lugar. Aí sofre as mesmas coisas que aconteciam com o seu antigo chefe. Eterno retorno. Eu vou sair da igreja porque eu não estou muito satisfeito, eu vou para outra igreja. Aí vai e acontece as mesmas coisas. Você percebeu? Será que é o ambiente que você procura ou será que é você? Será que não está na hora de você sair e começar a fazer coisas novas, um jeito novo, procurar coisas diferentes, e parar de cair nesse eterno ciclo de retroalimentação e viver o caminho? Porque o caminho, ele é uma reta. O caminho, ele leva você a um destino. E o destino é a salvação, é o reino de Deus, é a eternidade. Porque é muito confortável, é muito cômodo. Você como família, ou você numa vivência na qual você está habituado, cair no eterno ciclo, o eterno retorno. Mas eu quero te dizer que o eterno retorno é um mito quando nós conhecemos a Jesus. A gente pode começar a viver algo diferente. A gente pode começar a ter experiências maravilhosas. O povo de Israel viveu um eterno retorno de ciclos de derrotas e percas. E a gente observa que depois deles saírem da luta e dos desafios dos filisteus, dos amorreus, de todos aqueles povos pagãos, o eterno retorno, eles caíram em um novo erro, se envolveram com outros povos, Babilônia apossou-se deles, eterno retorno, falhas, percas, saiu da Babilônia, agora estamos livres, não, Pérsia, eterno retorno, agora estamos bem, agora a Pérsia, agora o rei Xerxes, Rodrigo Santoro, quem está atento aí aos filmes lá, lembra, né, dos 300, então agora a gente está livre deles. Mito, Alexandre o Grande assumiu com a sua cultura helenista praticamente toda a Europa e trouxe imperadores e aí trouxe Roma para gerenciar e administrar esse povo. Mas meu Deus, a gente não tem liberdade, a gente nunca vai ser livre. A liberdade não está nos fatos, está em Jesus. Quando você olha para o caminho, olhar para o caminho é o segredo. Esse casal que a gente está aqui lendo aqui em João 2, eu dei uma boa passada agora na história, né? A gente observa que esse casal que está aqui em Caná da Galileia, ele quer viver esse caminho. Ele está ansioso para restaurar e para viver uma nova maneira de vida, um novo jeito de ser e de viver. Eles estão sonhando e confiando em um caminho, em uma vereda, em uma jornada saudável e positiva. E eles falam assim: Jesus, nós queremos que você participe desse casamento, desse belo casamento, porque acreditamos que há um caminho para nós, há um trajeto de felicidade. A gente pode sair desse eterno retorno, desse ciclo infindável de desgraça, de perca, de derrota, de erros, de massacre. Não, a gente quer algo bom, a gente quer viver algo feliz. Eu tenho certeza que se eu levantar a mão aqui, todo mundo vai falar assim: quem quer viver uma felicidade? Quem quer ser feliz aqui nessa noite? Pode levantar a mão só para me saber uma coisinha só. Ainda bem, né? Tem uns deprimidos aí que não levantou a mão, mas tudo bem. Tem medicamento para você, meu irmão, em nome de Jesus, viu? Mas esse sentido é óbvio, meus irmãos. É só para exercitar o braço que eu fiz, tá bom? Só por exemplo. Mas é óbvio que nesse sentido nós sonhamos com um caminho. A gente quer sair desse eterno ciclo de retroalimentação e de erros. É muito evidente isso. É fácil, pastor? Claro que não. A gente sempre cai. Mas, como um pastor amigo meu, um professor que me falava, pastor Ariovaldo Ramos, ele falava que a santidade, ela é como subir numa escada rolante. O que importa é não pular da escada rolante. Permaneça na escada rolante que você vai crescendo, você vai subindo, né? E nesse sentido, voltemos para João 2. Quero fazer rapidamente um ponto interessante que é muito fundamental de se pensar sobre como quebrar o ciclo. O primeiro passo para quebrar, então, esse ciclo do eterno retorno é reconhecer que você está nesse ciclo. Eu gosto muito da terapia do AA, não que eu participei da terapia do AA e nada contra isso, mas eu quero deixar claro que eu gosto muito assim da primeira sentença do AA, que ele fala algo interessante. Ele afirma para si, o primeiro passo dos alcoólatras anônimos é: eu estou com um problema, eu preciso sair do meu vício. E eu me enxergo como um ser insuficiente. Esse é o primeiro passo do AA, sabia? O primeiro passo na chegada, quando ele pisa no lugar, ele fala: eu não consigo, André. Eu preciso de ajuda, Samir. Isso é muito bonito. Isso é muito especial. Porque quando nós nos reconhecemos, Nós estamos nos preparando para viver algo maravilhoso, extremamente extraordinário. O casamento, meus irmãos, também ele parte desse pressuposto. Não adianta nada você chegar e falar aqui no altar para o pastor André que você achou a sua cara à metade. Meu amigo, não é isso. Casamento não é isso. Não é um encontro de duas caras metades. São um encontro de duas partes inteiras que sonham em viver um caminho abençoado e especial. Quando nós chegamos a esse processo de estar com uma pessoa, porque eu me conheço muito bem ao ponto de saber que eu posso lidar com esse outro, eu estou pronto para casar e para viver uma família. Esse assunto de caras metades é uma disseminação de uma cultura bárbara que você também foi contagiado. O Evangelho ele apresenta para nós homens e mulheres íntegros, homens e mulheres perfeitos. Deus ele não fala aqui para você ser perfeito, você precisa de alguém. Ele fala que você precisa de uma amizade, mas não precisa de um relacionamento. Logo, participar de uma comunidade te torna alguém semelhante à noiva, mas o relacionamento no seu casamento exige que você esteja de fato consciente de quem você é, para que assim você possa suportar, amar e cuidar do seu cônjuge, assim como ela deve ser cuidada, ou assim como ele deve ser cuidado. Eu acho muito interessante, uma curiosidade muito bonita, da cultura judaica, e principalmente dos rabinos, nesse processo de conversa que eles fazem antes do casamento, antes do matrimônio, assim como nós temos as nossas igrejas, o rabino quando ele vai falar com os noivos numa cerimônia de casamento, ele fala um pouco sobre o amor segundo Cantares de Salomão. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu acho lindo, eu acho belíssimo. E eu quero dedicar uns minutos para que você também entenda um segundo passo para viver um novo de Deus e viver também uma família saudável. Primeira palavra que o rabino ele fala para o casal que se conhece, que tem um self, reconhece-se a si mesmo e consegue também encontrar a alteridade, o outro, enxergar o próximo e falar assim: essa é a maneira que a minha esposa é, essa é a maneira que o meu marido é. Um casal que se reconhece, o rabino ele fala que para que haja uma vivência, uma permanência, para que haja um estado completo de satisfação no casamento desses dois, é preciso que haja três chamas. E essas três chamas, ele aponta para Salomão em Cantares de Salomão, e ele fala assim: a primeira chama do amor que esse relacionamento deve sustentar é a chama do Hayá. Pode falar comigo? Hayá. Hayá. Hayá se traduz literalmente como amizade, a chama do companheirismo. Para que uma família ela se sustente, para que uma família ela sobreviva nesse caos cultural, nessa onda de luta e de preservação que temos contra as incertezas do mundo, é preciso acender a primeira chama no relacionamento, que é o Hayá, que é a chama da amizade, a chama do companheirismo. A chama onde alguém que nos faz companhia ao longo do nosso dia a dia, sabe, nas tarefas, é aquela amizade que a gente tem. Eu gosto muito de chegar em casa e conversar com a Flávia sobre o meu dia, sabe? Eu gosto de falar mal das pessoas, eu gosto de ouvir ela falando mal dos outros, eu gosto de saber como é que o dia dela foi. Sabe aquela conversa de amigo? Aquela conversa de companheirismo? Fala assim: olha, eu assisti uma série muito legal, a gente gosta muito de série, né? Assisti uma série muito legal, vamos começar aquela série? Ah, fulana de tal também falou, vamos assistir aquela. Companheirismo. O que sustenta o casamento e que torna ele muito mais do que um simplesmente comercial de margarina é essa primeira chama, a chama do companheirismo, a chama do respeito, a chama da amizade, a chama daquela frase: Eu gosto tanto dessa pessoa, ela é tão querida que eu ficaria com ela para sempre. Sabe? Aquele carinho que você tem, que começa com uma amizade e se transforma num matrimônio, é a primeira chama que o rabino ele fala. É preciso acender essa chama em um casamento. É preciso que essa chama esteja acesa no seu relacionamento diário, para que assim você possa ter alguém para confidenciar segredos e amar. A segunda chama que o rabino ele fala, nessa cerimônia linda que a gente vê Jesus assistindo do casamento, é a chama Ahavá. E você pode repetir comigo? Ahavá? Ahavá. Ahavá. Ahavá designa um afeto profundo. Sabe aquele desejo de estar tanto com alguém, mas tanto que quando a pessoa não está, teu coração dói? Sabe quando a pessoa está num compromisso, ela foi fazer teve uma viagem, ela teve que viajar, e você fala assim: ai meu Deus, como é que eu vou ficar essa noite? Dói tanto ficar sem você. Como é bom ter você ao seu lado. A tua ausência, ela é tão ensurdecedora que até dói. Às vezes a gente está aqui sentado, eu estou aqui, a Flávia aqui no celular. Estamos aqui os dois mexendo no celular. Aí eu levanto e ela pergunta: onde você vai? Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Onde você... Por quê? Porque a ausência dói. A presença do casal unido, juntos, é fundamental. E parece brincadeira, mas isso tudo favorece um dos maiores pilares do casamento: o amor. Lembre-se que tudo isso são palavras, o amor. A gente sabe que amor aqui no Brasil, no português, é muito abrangente. O rabino, os judeus, o hebreu, a língua deles, assim, elas destrincham melhor isso, e é muito bonito de avaliar, né? Então, o ahavá é esta palavra que é utilizada para demonstrar que a nossa mente, o nosso coração, se volta totalmente para aquela pessoa que é objeto do nosso amor. Quando ela não está, faz falta. Quando ela não está presente, ela fala: puxa, deixa eu mandar uma mensagem. Sabe quando a gente vai passear, a gente vai fazer alguma viagem, a gente está em algum lugar e a pessoa não está, a nossa pessoa amada não está? O que eu faço? Eu tiro uma foto. Olha o que você está perdendo. Queria que você estivesse aqui para você ver. Olha aqui, olha que legal, olha isso aqui. Ou você guarda a história e quer contar a história primeiro para ela. Contar primeiro para ele. É esse sentimento querido e especial que vai colocar um redoma de proteção no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família. Eu falo isso muito especificamente para casais, mas isso também se reflete aos nossos filhos. A gente sai: poxa, cadê a Diana? Não gosto de deixar ela com a minha sogra. Queria que ela estivesse aqui. Fez falta. Está faltando uma parte. É pequenininha, mas está faltando parte. Sabe? É aquela coisa especial que nós sentimos, e isso que deixa de fato o nosso casamento um casamento celestial e espiritual. E o terceiro, a chama, perceba que o rabino ele fala sobre três chamas, como eu disse. A terceira chama que ele fala é o Dod. Pode falar comigo? Dod. Então é o Hayah, Ahavá, Dod. São as três chamas que o judeu ele fala que é necessário para que uma família ela viva firme o caminho do Senhor. Bonito, né? Coisa linda, né? Para uma família viver o caminho de Deus, o caminho de Yahweh, o caminho de Yahvé, né? A gente vive nessas três chamas. E a chama Dod é a chama do fogo. É a chama do fogo do gozo, da relação entre homem e mulher, entre mulher e homem. É a chama que é consumada no leito, nas vestes. E é por isso que é fundamental mantermos isso como uma vivência diária, regular e saudável dentro dos nossos lares. Quer preservar o seu matrimônio? Ah, meu irmão, então primeiro, respeite a sua esposa, respeite o seu cônjuge como um amigo, como uma pessoa no qual você confidencia segredos. Respeite o seu cônjuge para o ponto de saber contar com ele para tudo. Quer ter um relacionamento e uma estrutura estável na sua vida? Meu irmão, guarde o amor e o afeto pelo seu cônjuge, ao ponto de estar tão perto de falar assim, olha, eu quero você tão perto de mim, eu sinto falta quando você vai. Eu sinto falta, me dói o coração saber que você não está aqui ao meu lado. E terceiro, consume o casamento também vivendo também, não somente na amizade, no compromisso, mas também na relação entre homem e mulher. A vida, ela se satisfaz nessa relação, nesse ciclo. Perceba como isso é uma investida contra as culturas pagãs que invadem, que tentam invadir verticalmente a nossa convivência, o nosso espaço, o nosso lar. É a partir disso que nós, revestidos e protegidos contra toda investida de uma cultura banalizada, nos faz pensar sobre o que de fato estamos vivendo. Eu estava acompanhando uma videoaula, uma conversa ali com da Maria Homem, uma psicanalista, com a Flávia no carro, inclusive. A gente estava vindo para cá, acabei ligando para falar, ouvir um pouco sobre um tema que ela estava tratando, e ela falou assim, Maria Homem é uma ateia, uma pessoa que não crê em Deus, é uma pessoa que vive uma outra cultura diferente da minha, diferente da nossa. E ela falava assim, haverá um tempo em que essa questão de relacionamentos conjugais entre homem e mulher vai se extinguir e acabar, e haverá simplesmente uma relação grupal. E eu falei para ela, eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar hoje na extinção de um casamento para uma relação grupal. Eu acho que isso nunca vai dar certo. Por que nunca vai dar certo, pastor? Porque isso foi uma questão construída por Deus. O que foi constituído por Deus é bom, perfeito e agradável. É belo. E o que é belo é difícil de ser destruído e regenerado. Muitos vão querer minar os teus relacionamentos. Muitos vão querer falar assim, por que você está ainda com esse tralha? Por que você ainda está com essa mulher frívola? Abandona ela, abandona ele, e vamos viver uma nova relação. Meu irmão, cuidado, pois isso é uma armadilha. É uma armadilha, como o próprio anjo do Senhor falou para Israel. Os deuses desse povo estarão sendo como armadilhas no seu caminho, na sua jornada. Vigia, meu irmão. Olha o pentecostal. Vigia, varão. Vigia, porque isso é armadilha do diabo na tua vida. Ô, glória. Meus irmãos, e eu parto para o meu último texto. Falei para o André, me perdoa, rapaz. O André, ele sabe que a gente gosta de pregação expositiva, a gente fica preso num texto só, né? Mas eu estou pregando expositivamente três textos. Eu aproveitei hoje. Estou aqui aproveitando aqui que eu não tenho sempre essa oportunidade de vir aqui à sua igreja. Então aqui eu vou para o meu último texto. Último texto de inspiração para você pensar sobre como viver uma família especial, Apocalipse 2, Juízes 2, João 2, Apocalipse 2, e a gente depois parte para o encerramento, tá bom? Quanto tempo eu tenho aqui ainda? Não, eu estou no tempo. Apocalipse 2, é muito interessante pensar nisso, né? Porque a gente observa que a palavra de Deus, ela não está fragmentada em livros, em versículos, ela é uma única linha narrativa. E a gente observa que o primeiro ponto que a gente olha para no Antigo Testamento, de Moisés, Josué, a Terra Prometida, é sobre o zelo, sobre o cuidado, sobre o amor, sobre preservar aquilo que Deus te concedeu. A gente observa que há altos e baixos, há altos e baixos, há altos e baixos. Vemos no Novo Testamento Jesus testemunhando o casamento, a celebração das três chamas do amor. E essas três chamas do amor, um ponto interessante ainda falando sobre João, elas são tão semelhantes a um rito sagrado, porque Jesus ele pega pedras,
do rito sagrado de purificação e transforma em vinho, porque há um símbolo de igualdade. Toda celebração sagrada, ela se compara e se iguala. O casamento é santo. E olha que coisa bela de pensar. Jesus, ele pega as pedras de limpeza, de purificação, não à toa, para provar que também o casamento, ele é sagrado. Porque o amor é sagrado. E aqui a gente vai então para essa parte final de Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja ele escreve: essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, uma das coisas que é mais impressionante a carta, essa primeira igreja, a igreja de Éfeso, é que ela não tem apontamentos negativos. E transportando um pouco a realidade de uma igreja para um matrimônio, sabemos que a igreja, ela é uma representação de um corpo matrimonial. O desafio que eu tenho para dizer para vocês é que há famílias e há pessoas que está tudo ok, está tudo bem. Estão vivendo bem, estão vivendo um relacionamento saudável, estão vivendo uma experiência matrimonial maravilhosa, estão dando bom dia, boa tarde, cuidando dos filhos, trabalhando, sustentando conta, pagando boleto, e vai no final de semana no McDonald's, e vai na igreja no domingo, e vai ali, vai aqui, mas perderam algo que é fundamental nessa jornada da rotina. Perderam o primeiro amor. Perderam o amor. Mas, pastor, esse amor que aqui que o anjo está falando para João, ela se refere àquele amor dos primeiros dias? Do amor do começo de um relacionamento espiritual? Não. Não. De novo, não. O anjo não está falando sobre aquele amor inicial que você tinha quando você chegou e conheceu a Jesus, quando conheceu a igreja, ou, nessa nossa interpretação com a qual eu faço, quando você conheceu o seu cônjuge, conheceu a sua esposa, não foi aquele amor especial. Eu me recordo quando eu estava... Eu vou contar a última piada para vocês, se vocês derem risada. Me recordo quando eu tinha conhecido a Flávia. Eu não sabia nem dirigir, sabia, jovem? Eu não sabia nem dirigir direito. Eu tinha um Celtinha preto, coisinha mais linda. Economia, bala. 11, acho que era. Era muito boa, era bem econômico o carrinho. Tudo bem. Mas eu não sabia nem acender o farolzinho, nem puxar a luz de freio, meu irmão. Aí, hoje minha esposa, né? Tá ali dando risada da minha cara, né? Ela falou assim: a gente vai aonde? Eu falei assim: a gente vai no Mac. Ai, que legal. Eu falei: vamos lá. Aí eu falei assim: você dirige? Dirige. Ai, que legal. Aí eu fui abrir a porta para ela, André. Entrou no carro, liguei o carro, recém-habilitado, esqueci de puxar o freio de mão e fomos indo. Aquele carro na âncora, sabe? Eu quero isso para mim? Jamais. Eu quero meu relacionamento, aquele amor saudável. Chegou um momento, o rapaz passou com o carro do meu lado e falou assim: ó, esqueceu de acender a luz do farol. Eu falei: verdade, até nem sabia onde acender direito, acendi. A paixão do começo é uma delícia, mas a experiência que o anjo da igreja ele anuncia para nós, como cristãos, não é essa. O que ele fala para a igreja de Éfeso não é: olha, vocês esqueceram o primeiro amor, vocês esqueceram da paixão de vigília, de sair anunciando o evangelho e nem comer, aquela coisa toda. Não é isso que ele está falando, gente. Não é disso, não. Ele está dizendo sobre a essência que permeia o porquê você faz aquilo. A pergunta é: Será que a gente esqueceu o nosso porquê? O porquê de fazer o que fazemos? O porquê de proteger e amparar a nossa família, participar de uma igreja, cuidar dos nossos filhos, ser bons profissionais? O porquê que fazemos o que fazemos? E o anjo do Senhor fala: isso é o amor. O que torna você, de fato, alguém diferente nas suas atribuições, o que faz aquele brilho no olhar quando você começa algo, quando você começa a trabalhar, quando você começa a adorar, é o amor. É o amor. Há casais que vivem 50 anos juntos. E há casais que vivem 50 anos juntos. Há casais que estão 50 anos juntos por causa do comodismo. Não vou sair mais desse casamento, por quê? 50 anos, eu não tenho nem agora condições. Eu não sei nem cantar uma menininha lá na rua. Então eu fico com essa mesma. 50 anos, eu nem sei o que é Tinder. Então eu fico aqui. Agora tem outros que falam assim: eu fico 50 anos porque essa mulher eu amo. Ela é especial. Ela é minha companheira. Quando ela se vai, meu coração dói de saudade. Essa é a experiência que Jesus e o anjo da igreja fala. Por que você está na igreja hoje? Porque é cômodo? Porque é confortável? Ah, eu sou amigo do pastor André há mais de anos. Não vou procurar uma outra igreja hoje. Ou porque o teu coração queima quando há Jesus nesse lugar? Ou porque você se arrepende todo dia, todo domingo e fala: Senhor, perdoa o pecador miserável homem que sou. O que vai estabelecer uma resposta contra uma invasão verticalizada dos bárbaros é saber a tua essência. É saber a tua origem, é saber o teu porquê, é saber por que que você faz o que você faz. Quando nós entendemos esse processo de por que fazemos o que fazemos, as coisas fazem mais sentido. Eu subo ao altar porque eu amo o Evangelho, porque eu amo Jesus. Aí um dia, se você não tiver voz, meu irmão, eu vou continuar amando a Jesus. Eu não vou entrar em crise existencial, não. Há uma discussão muito interessante, né, que o Nietzsche faz sobre um musicista. Ele falava assim: o musicista amava o que ele fazia. Ele dizia para todos: eu nasci para ser um grande pianista. Até que um dia ele teve um acidente, perdeu os dedos. Entrou em crise existencial. Você amava tocar? Ou você amava o que você amava fazer? Então, a partir disso, há essa reflexão que eu deixo para os irmãos nesse final de noite. Hoje, para ser uma família que é muito mais do que uma família margarina, é preciso voltar ao primeiro amor, ou ao amor primeiro. Tudo que fazemos, ok, amor primeiro. Tudo que sentimos, ok, mas amor primeiro. Trabalhamos, sim, mas amor primeiro. Porque sem o amor, nada faríamos. Nada faria. Hoje permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, sem o amor, não dá. Que Deus abençoe ricamente as suas vidas.